Yom Kippur é um dia muito importante. Vale a pena se preparar para esse dia. Dá para tirar muita coisa de Yom Kippur. Agmará fala, Agmará, tem machloket na Agmará. Rebbe fala que itzumo shel yom mechaper. Sem tshuva. Sem tshuva. Só Yom Kippur, sem fazer tshuva, mesmo se não faz tshuva, mechaper todos os pecados. Porém, Rabanan Cholkim com Rebbe, lá em Yuma, e Rabanan falam que não. Itzumo shel yom im tshuva. Quer dizer, se faz tshuva, então mechaper. Quer dizer o seguinte, é claro que a tshuva, mas também o dia, também o dia tem o que falar, o dia ajuda, é propício. O dia mais tshuva e mechaper todos os pecados. E lopashu, sabe, é uma coisa muito, o dia é uma coisa muito, muito importante. Então a pessoa tem que chegar em Yom Kippur pronta para poder aproveitar esse dia. Não sei, comigo já aconteceu, comigo, tá? Quero falar para vocês a verdade. Uma vez, eu não sei, eu senti que Yom Kippur não foi bom, não foi bom. E aí eu, sei lá, e aí chegou Arvid, Motzei Yom Kippur, eu me peguei, ixi. Aí no Shmoná Yisrei de Arvid, me lembro, de Motzei Yom Kippur, no Slach Lanu, eu comecei a me ter consciência pesada e pedi a Hashem, me desculpa. Mas depois eu me peguei e falei, Ari, atrasou o trem, acabou. Arvid de Motzei Yom Kippur já não é mais de Tzumo Shel Yom, não é de Tzumo Shel Yom. Então a gente tem que saber, tem que aproveitar o Yom Kippur, não Arvid de Motzei Yom Kippur, se pegar que a gente não foi, não fizemos tshuva e agora já está demais. Arvid de Motzei Yom Kippur é como todo outro dia normal. É Itzumo Shel Yom, quer dizer, o Al-Khet antes de Yom Kippur, Mincha, Arvid, Shacharit, Musa, Mincha, Neila. Isso sim, isso é Yom Kippur, mas não, né? Então vamos nos preparar. Eu quero falar para você assim, eu não vou ter tempo, eu acho, para falar tudo, acho que não vai dar. Mas eu aconselho todo mundo a levar isso para casa, é o melhor preparo em meus olhos para o Yom Kippur. É claro, fora saber a tradução de Al-Khet Shechatanu Lefanecha, tem que saber a tradução. Pessoa que ela fala, nem sabe o que ela está falando, não vale nada. Fala o Rambam, tá? Fora a tradução também do Avinu Malkeinu, já sabem, vocês já sabem, imagino. Então, fora isso, vê isso daqui, é muito importante. Ele explica aqui que a pessoa que não faz tshuva Yom Kippur, não adiantou nada. Ela tem que fazer tshuva. Muitas vezes, o Rav Shlomo Zalman Oibach, ele falava que pessoa antes de Yom Kippur vem perguntar para ele alachot sobre jejum, sobre um monte de sheilot que tem, né? Mas ninguém não veio perguntar para ele, ela chode tshuva. Ele falou que a mitzvah tayom de Yom Kippur é só tshuva. Jejuar é um item na tshuva. Jejuar. Mas qual que é a mitzvah tayom? Pessoas acham que mitzvah tayom é jejuar. Mitzvah tayom é fazer tshuva. O Rambam escreve que todo o ano inteiro é bom para tshuva. A série também tshuva, melhor ainda. E Yom Kippur é o dia. É o dia de tshuva. Então, tem que aproveitar esse dia. Aproveitar. Fazer um Hezbon HaNefesh, ele fala aqui, sem Kabbalah, para não vir Yom Kippur na sinagoga. Ele fala, sem alguma Kabbalah, alguma coisa, senão não vale nada, ele fala. Porque Tshuva, parte da Tshuva é uma Kabbalah, tá certo? Então a pessoa se prepara bem, ela chega amanhã à noite, fala o Shechiyanu de Yom Kippur, o próximo dia. Sabe que uma vez alguém falou assim, que a gente fica olhando no relógio o tempo todo, que já pode comer, já pode tomar o nosso cafezinho, já, né? Então, o Rabino falou uma vez que a pessoa que fica olhando no relógio, tudo bem, dá para entender, mas ele não sabe o que é Yom Kippur. Se ele soubesse o que é Yom Kippur, a grandeza do dia, ele não ia ficar olhando no relógio, ia aproveitar mais um minuto de Yom Kippur. O Reb Chask Levinstein falava que Yom Kippur é um mar de Rahamim. É um mar de Rahamim. Yom Kippur, de piedade, de Hashem. Então, tem que aproveitar, tá certo? Tem que aproveitar. Vamos ver o que ele começa a falar e depois eu vou falar outras coisas também. Então ele fala, esse era um rabino em Kol Torah, um masguia, muito especial. Ele faleceu já, tá? E ele dava essa sikha, olha só, que foi?
Quem
que é? Gidali Eisman. Buri Khatuado, Inoi, ele rainha, ele é. Tem um sefer dele, Gidulei Musar. Tem aqui na Shiva, se não me engano, esse livro. Sikhot Erev Yom HaKippurim Kalelu B'chol Shana Adracha Masit בעניין עבודת הקבלות, שהיא העבודה העיקרית של יום הכיפורים. בפרק זה כינסנו מבחר מהדברים שנאמרו בעניין זה, והערכנו כעניין בפני עצמו. נתראה לפעול הסין. מעיקרי התשובה ביום הכיפורים, הפרינסיפל איתן לתשובה עד יום כיפור, הוא הקבלה לעתיד. הוא קומפרומיסו כליפגה קונסיגו מזמו. על עיקר זה צריך לשים את הדגש בעבודת היום. סוברי, איזה עיקר, אלה תנקי Degesh. Degesh quer dizer ênfase, acho. Tem que, focar. Nisso tem que focar, na Kabbalah dele. O que, que ele está se comprometendo para ano que vem? Vehinei. Hayaraui, olha o que ele fala aqui. Seria certo se a Kabbalah tichlole kol pratei chiyuvenu bavodat Hashem. O ideal seria que a pessoa ela se comprometesse em Yom Kippur, que ela vai virar tzadik. Vai consertar tudo. Tudo que está errado, vai consertar. Michael, dá para fazer uma coisa dessas? Impossível. A pessoa que faz uma Kabbalah dessas, que vai virar tzadik, ela está se enganando, está enganando o amigo, enganando Hashem, tentando enganar Hashem, né? Oxayach, ninguém não vira tzadik de um dia para o outro, né? Achalose bilte shari lá. Oxayach, le caber que vou virar tzadik de um dia para o outro. Alken, medabrim anu kol shana, kol shana, todo ano, o Rabbi Yisrael Salantri já falou isso, latet sumat levi karit ala afraot vamechitzot aumdot lekol echad bedarkol liyot ben aliyah o ben torah miti. Olha o que ele fala, pessoal, muito importante. Como não dá para fazer uma Kabbalah que vou virar tzadik, então vale a pena ele fazer uma Kabbalah em relação a quê? Em relação às coisas que atrapalham ele ser tzadik. Isso que nós não somos tzadikim, pessoal, porque tem coisas, barreiras, que nos atrapalham. Então, se a gente vai le cabelo alatzmeno, uma barreira tirar, uma barreira só tirar, então vai, isso vai causar que a gente vai conseguir mais fácil virar tzadik. Olha só, latet sumat lev, focar e karit, principalmente, ala afraot vamechitzot, aumdot lekol echad bedarkol yod ben aliyah ben torah amiti. O le cabelo alatzmo, kabbalah, vamos supor que a pessoa, sei lá, um exemplo para vocês, tá certo? Uma pessoa que era viciada no computador ou viciada na internet. Isso que faz, isso que atrapalha ela. Por isso ela não consegue rezar direito, não consegue estudar direito. Por isso ela vai dormir tarde, acorda cansado e não tem força para ir para yeshiva. Isso que é o vilão da história. Então, chega Yom Kippur, ele tem que lecabela latzmo, eu não falo parar completamente, também lo shayach. Ele diminui na metade o tempo que ele fica no computador. É uma cabala boa, é uma cabala boa. Outro é viciado no celular, e isso atrapalha muito. E atrapalha mesmo, para vocês saberem, atrapalha muito. A gente percebe, os rabinos falam aqui, especialmente os rabinos das noites, tá? Que de dia, Baruch Hashem, os telefones estão lá no armário. Mas que às vezes percebem que um bahur não está prestando atenção direito porque o celular está em cima da mesa. Tá, ele está pensando no celular, tá olhando no celular, se não tem mensagem e tudo. Então o bahur que ele é viciado nisso, ele não consegue sem isso. Então ele sabe, isso atrapalha muito, então ele vai tentar uma cabala sobre isso. Desviciar, tirar, segurar o celular do armário quando ele vai estudar, sei lá. Kamoken, esse é um exemplo. Cada um tem o seu exemplo, se é televisão, se é outra coisa. De Lashonará, a pessoa que... tem que ver quais são as coisas que causam isso. Kamoken, falei, ele tzarich lashkia machshava ala asei tov shelo. Isso até agora falou sobre o surmerá. Surmerá quer dizer afastar da coisa que incomoda, que atrapalha, avodat Hashem. Mas também tem que trabalhar no asei tov. Na parte de Trabá, a Torá tem duas partes. Surmerá, vasei tov. Se afastar do mal, vai ser tov e fazer o bem. Haem yesh eizes davar yesodi shekesheikach oto biadaim yamid oto davar ze bematzav acher. E mikoach ze teutzav muto aruchanin bemeshech hazman. Olha o que ele fala, pessoal. Às vezes tem uma coisa que se ele acrescenta na vida dele de aceitov, isso vai causar uma bola de neve e ele vai melhorar bastante. Eu falei para vocês que uma vez, uma pessoa me contou, que ela não rezava com minyan todo dia de manhã. Uma vez sim, uma vez não rezava todo dia. E ela sabia que não estava certo em rezar com minyan todo dia. E aí chegou o Shana Yom Kippur. Ela kibela latzma, que ela quer... Mas como se faz isso? Como é uma cabala dessas? Então ela achou um truque para ela mesma. O que ela fez? Ela pegou o tefilim dela e levou para a sinagoga. Deixou na sinagoga o tefilim. Pronto. Aí não tem jeito. Se o tefilim está na sinagoga... Então ele tem que ir na sinagoga rezar com o Minyan. E desde lá, ele começou todo dia a rezar com o Minyan. E ele falou que desde lá ele cresceu muito. Porque aí tinha um shiur na sinagoga. Depois da filá, ele ouviu o shiur. Antigamente ele não ouvia o shiur. Foi muito bom para ele isso. Então olha o passo que ele deu, pessoal. Um passo pequeno. Levou o filhinho na sinagoga. Aí ele tinha que ir na sinagoga. Isso quer dizer, o que quer dizer isso, pessoal? Ser esperto com Yetzirará. Yetzirará é esperto com a gente? Ser esperto com Yetzirará. Você sabe que você não consegue? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um passo para se precisar ir na sinagoga. Então isso que ele fala aqui. As pessoas têm que pensar em Yom Kippur. Yom Kippur é o dia de pensar sobre isso. O que eu posso fazer um passo em aceitor que vai me fazer eu crescer esse ano? Não agora que o meu cabelo é latzmi, que eu vou crescer. Fazer alguma coisa que isso vai causar que eu vou crescer. Tá certo? Então, os dois. Tem que pensar em alguma coisa que vai me tirar o surmerá e alguma coisa que vai me fazer uma coisa que eu cresça. Blissafek, kol echad yachol argish maya nekuda yesodit amakevet amkademet et kol aliyato. Ele fala, cada um sabe dentro dele o que está atrapalhando o crescimento dele na Yahadut, no judaísmo, e o que é uma coisa que ajuda ele a crescer. Os dois. Cada um sabe. Leve odeia moras nafshei, está escrito. Então, essa coisa, chega em Yom Kippur, ele pega. Essa coisa ele pega. Vafalpi, fala ele, shekibel alatzmo kabbalah nogat inyan echad bilvad. Então, ele fala assim, mesmo que a kabbalah dele foi só uma coisa, uma coisinha só. Ele está fazendo uma pergunta muito boa. Como que chega uma Kabbalah de uma coisa só, se Tshuva é Kabbalah sobre tudo? Essa Kabbalah que ele pegou é uma Kabbalah de raiz, uma coisa que através disso ele vai crescer. Então é considerado uma Kabbalah para tudo, porque é uma Kabbalah que isso vai causar ele crescer. O motivo é a coisa. A gente tem que saber, sempre tem a raiz, como a gente sempre fala, tá certo? Então, se você trabalha na raiz, automaticamente você vai crescer, vai tirar a barreira, vai crescer. Nas raízes já tem o resultado. As pessoas não sabem disso, né? Então eles acham que não, então eles não, tem que trabalhar na raiz. Na raiz já está o resultado. Quem tem um exemplo sobre isso? Alguém conhece um exemplo sobre isso? Que a pessoa, isso que eu falei para vocês, tá certo? Vai levar o filho na sinagoga, através disso vai rezar com o minyan, através disso vai ter um shiur, que ele vai ouvir o shiur, e assim vai por diante. Tem vários exemplos, não lembro agora um exemplo melhor do que isso, mas todo mundo tem isso. A pessoa, ela meu cabelo, uma coisa na raiz, alguma coisa dela. Quando a Shiva Gboa começou, tinha um menino que ele era viciado em ver televisão. Sabe quem que é? Você não sabe. Sabe quem é? Tá bom.
Ele era em 4, 5, né? A gente era em 4, 5, eu sabia tudo. Via filmes.
Filmes, viciado.
Eu viajo junto com
esse. E aí, o que acontecia? Ele ia para casa, não queria dormir na Yeshiva por causa disso. E ele ia para casa para poder ver a televisão. E ele falava para mim abertamente que não dorme na Yeshiva, era em Kutia Yeshiva, né? Porque ele é viciado em televisão. Então, voltava da faculdade às 11 da noite, a faculdade fazia de noite. E aí ficava até às 1h30, será na televisão. E isso é um vício dele. Então eu falava para ele, então é mais um motivo você dormir na Yeshiva. Porque eu entendo, você está viciado em televisão, você chega em casa, tem uma televisão no teu quarto, é até difícil, você vai deitar. Está viciado, ele não vai ver televisão. Isso é muito grande. Então luta com isso. Então não vai para casa. Dorme na Yeshiva, com isso você vai, através disso, desviciar. Mas ele não conseguia. Então, isso são coisas que a gente tem que cada um pensar sobre o que ele é viciado, esses vícios de hoje em dia, tá? O que ele pode fazer para desviciar e para ir através disso. Vai, imagina só se essa pessoa desviciasse, não sei se fala em português assim, da televisão. Ele podia crescer em muitas outras coisas. A televisão, eu sempre falo para vocês, né? Que na minha casa também, na minha casa a gente vê, tem um apartamento. Bom, eu acho, imagino que todo mundo tem isso. Na minha casa tem um apartamento no outro prédio, no prédio dos Yehudim, lá que tem na Padre João Manuel. E a gente vê da minha sala para aquela sala que tem uma televisão. A televisão está aberta 24 horas. Sempre quando eu estou olhando pela janela, a televisão está aberta lá, naquela casa. Imagina só quanta coisa esse, quanto tempo esse cara fica lá vendo televisão, perde. E a gente, Baruch Hashem, que não tem televisão, todo esse tempo que ele está vendo televisão, nós estamos fazendo alguma coisa, estamos produzindo alguma coisa. A televisão, sem dúvida que é uma televisão, hoje é computador, internet, sem dúvida que é uma coisa que muito tempo perdido. Eu não falo agora das coisas erradas que tem, mas do tempo perdido eu estou falando. Jovens como vocês que podem crescer tanto, é pena. Então o menino que ele vai estirar a cabela lá de cima, ficar metade do tempo no computador, é uma cabala ótima, ótima. Isso vai desenrolar, vai ter mais tempo para estudar, mais tempo para pensar em coisas mais sérias, é outra coisa. Vamos virar uma página, pessoal. Velachem, fala do Gedalia. Kesheikabel Adam al atzmo Kabbalah amitit. Quando ele vai ler cabelo uma Kabbalah verdadeira, ve'yachad im ze yitakes eitzot lachzik et haKabbalah, shetishaer b'meshech ashana ve'lo tishachach. Não adianta ele fazer uma Kabbalah e não vai ver como isso vai ficar. Tem que fazer uma Kabbalah e tem que pensar, fazer plano, como que ele vai conseguir fazer essa Kabbalah. Através disso, Yotzeru b'Yom HaKippur metasibal yotov yoter. Então, Yom Kippur, essa Kabbalah, e ele planeja isso bem, Yom Kippur, b'meshech hazman titen haKabbalah piriya b'shleimut, vai sair o resultado. V'nechshav shekvar ata yotze m'Yom HaKippur tov yoter. Im shippur klali, ele com uma Kabbalah dessas que ele pegou Yom Kippur, dessas, ele sai Yom Kippur melhor. V'zeh kvar shayach l'tshuva lefi choteinu. Olha o que ele fala agora, pessoal. Aleinu liot trudim kol hayom hakadosh binyan ze. Que coloca na nossa preocupação de Yom Kippur. Não é a fome, onde vamos comer depois de Yom Kippur, não é isso. Preocupação tem que ser isso. Ech levaseh seta kabbalah. Como nós vamos conseguir fazer que a kabbalah dê certo? Dê certo. Vim eize itzot natzliach lachzik bekabbalah. Pensar em jeitos, em truques para a gente, como vai dar para poder dar certo essa kabbalah. וזאת עלינו לדעת שאין לאדם לקבל על עצמו יותר מדי. לא פה לקבל על עצמו יותר מדי, אלא רק מה שיכול לקיים לפי מצבו. Pessoal tem que se conhecer e não pegar uma coisa muito grande. Muito grande. Uma coisa que ele sabe que ele vai conseguir fazer, porque senão não adiantou nada. Não adiantou nada, não conseguiu e vai para frente. Barosh barishoná. Olha o que ele fala aqui agora, pessoal. Barosh barishoná. Agora vai falar as coisas que atrapalha o crescimento da pessoa. Primeira coisa, adavara ikari amahave rosh lechol marin bishin, uma coisa que atrapalha muito o crescimento da pessoa, a chosmim etalia, que para o crescimento da pessoa, huim lakui batmada obiyun belimuda Torah. A pessoa que não estuda com seriedade. Não é quantas horas se estuda por dia, tá? Não é isso. É quando você estuda, é sério, estudo. Isso é atmada. Atmada é estudar 60 minutos na hora. Isso é atmada. Então, uma pessoa que ela não é séria no estudo, ela vem na yeshiva, mas ela conversa, ela não estuda sério. Isso atrapalha o crescimento. Só cresce através do estudo. Halozeu anishela ben Torah. A seriedade no estudo é a essência do ben Torah. Bibchinat imanikana kolkan. Entzorech lasbir. Não tem que explicar. Shebli Torah. Sem Torah, imovrim e mea neurim e toch batalá. Uma pessoa que passa os dias de jovem, que vocês estão passando agora, mitoch batalá, sem estudar, mas sim batalá, areinertam goralol e shair bliklum. Esse cara vai ficar vazio a vida inteira, vai ficar, sempre falo para vocês, né? Ficar brigando por bobeira, vai ficar vazio, vazio, sim. Lachem tzarich lasim et adegesh alinyanze ulekabel al atzmo Torah, uma kabbalah boa. Eu vou caber a Rasmi que ano que vem, na Yeshiva à noite, eu vou levar mais a sério o estudo. Mais a sério. Eu vou chegar mais pontual, não vou conversar no meio do estudo, tem tempo para conversar o dia inteiro. Mas agora o estudo eu vou aproveitar. É uma Kabbalah boa. Le Fierko. O Leistader, Bechola Kochot, Begdarim, Shonim, Shizmano, Lo Yefker. O tempo não é Efker. Aproveitar melhor o tempo. Vegam Lilmod, Besefer, Alkach. Ele fala também, Le Caber a Rasmi que ele vai estudar sobre isso. Sobre esse assunto, que dele era nem tamil eta machshava bezeh. Noraot hachashivut lekabel al atzmo ol Torah biyom hadin. É muito importante essa Kabbalah. Quem quer pegar essa Kabbalah é uma Kabbalah boa. Kabbalah boa. Kodem kol mitzad etzem kedushat haTorah. Pela kedushah da Torah. Ubenosaf al kach, im nichnas beol Torah, memeile nizal yoter hen besur merah ven baseitov. Ele fala que através que a pessoa estuda com mais seriedade, e fora que ela vai crescer mais, ela vai também tomar mais cuidado dos mitzvot dela, dos pecados dela. Automático é isso. A pessoa que estuda melhor, ela leva mais a sério tudo. Então isso é uma Kabbalah muito boa. Olha agora o próximo pedaço, pessoal. Lefamim itachen shechaverim sheinam tovim lo makvim oto mialiato. Isso é uma coisa bem comum, vocês saberem. Bem comum, infelizmente. Ele fala que muitas vezes amigos não bons que atrapalham o crescimento de alguém. Essa pessoa, ela quer crescer. Uma pessoa que quer crescer, mas tem amigos que não querem crescer. Não estão nem aí com o crescimento dela. E automaticamente ela também não cresce. Amigos não bons, para vocês saberem, é uma coisa tão ruim. Hoje em dia, infelizmente, isso acontece muito. Na Vestivoto lá fora também, para vocês saberem. Eu sempre conto quando meus filhos viajam para fora, viajaram para fora, sempre. Os meus quatro filhos que viajaram para estivar lá fora, o Bahurim da Estivar também, que viajam para fora, eu falo isso também. Eu chamo eles no meu quarto, lá em casa, e falo para eles, meus filhos, olha, saibam, vocês vão chegar lá na Estivar onde vocês estão indo. Tem meninos super sérios, meninos muito bons, meninos, mas tem meninos que não prestam também. E tem, não adianta, tem. Todo lugar tem meninos que não prestam. Vocês vão perceber quem são meninos que não prestam e fica longe deles. Porque esse amigo não bom, isso é uma influência, olha só, uma influência que a pessoa não percebe. A pessoa que tem amigos não bons, ela nem percebe, ela vai caindo sem perceber. Quando ela já percebe, já é tarde demais. Quando eu estava em Mir, quando eu estudava em Mir, lá no Kolel, tinha uma história, na verdade tem mais histórias também, infelizmente, essa história eu acompanhei. Um menino de casa religiosa, que veio do Canadá para Mir, uma casa religiosa normal, tudo, e ficou um ano lá em Mir, e ele voltou para casa sem kippah. Os pais ficaram fora de si. O que aconteceu? Esse menino, bom menino, veio para Yeshiva em Mir. Mir é muito grande. Aí ele pegou... Mir não tem dormitórios na Yeshiva, como tem aqui. Mir é apartamentos. Muita gente. Então ele pegou um apartamento junto com outros meninos que não prestavam. O que eles faziam lá? Ficavam vendo vídeos, sei lá quais vídeos, não sei o que lá. E aí esse menino foi nessa onda. E ninguém, em Mir, ninguém não percebeu isso. Ah, impossível lá perceber. Hoje está melhor nesse sentido, tá? Mas naquela época não estava bom. E esse menino caiu completamente. Como que ele caiu, pessoal? Amigos não bons. Então, isso que ele fala aqui. Lefamim, olha o que ele fala. Itachen shechaverim sheinam tovim lo. Amigos que não são bons. Makvim otome aliato. Eles falam que não cresce. Não cresce. Aqui ele fala de não crescer. Às vezes acontece que cai até. Hembele muda a Torá. Às vezes tem um amigo que ele não é sério no estudo. Então ele conversa no meio de estudo, então ele não me deixa eu crescer, estudar. Bat madá, obashkiyud belimut. Behen birat shamayim também. Meninos que não têm irat shamayim. Shebiglal haverim, nichshal baverot. Por causa de amigos, ele é nichshal baverot. Os amigos não prestam, ele vai junto nessa. Sarich, olha só uma cabala, pessoal. Sarich lekabela latzmoli pared mehem. Aquele menino, que ele sabe que ele tem amigos que não prestam, ele tem que se afastar deles. Faz pouco tempo, alguém reclamou comigo que os meninos da Yeshiva, eles não têm os amigos do passado deles, eles já não mantêm contato. Aqueles que vieram do Yavne, vieram de outras escolas, que têm amigos, e aqui na Yeshiva eles não têm mais contato com os amigos do passado. Mas eu falei para eles que é muito bom isso. Eu falei, que contato teria? O menino que está hoje em dia, que está na Yeshiva, contato com o menino do passado, qual é a conversa que vai ter, pessoal? O menino que não está na Yeshiva vai estar interessado nessa conversa nossa de agora? Como crescer? Como? A conversa dele está em outras coisas, aquele menino. Não tem papo. Hoje em dia, menino da Yeshiva, menino que não é da Yeshiva, Rafael, é ou não é Rafael? Claro que é. Olha, eu sou um menino religioso de nascença, mas eu também estudei no Yavne, para vocês saberem. Conheci muito bem esses meninos que estão vazios, tá? Que não tem nada dentro deles. Eu, na época, não tinha mais papo com eles. Quando eu tinha 13 anos, eu não tinha mais papo com eles, certo? Não tinha. Meninos que têm outra coisa na cabeça. Então é claro que não dá para ter contato com esses meninos. A nossa cabeça é outra já. Está pensando um pouco em Akadosh Baruch Hu, Yom Kippur, crescimento. A cabeça dele está, desculpa, tá em mulheres, em futebol, em outras coisas. Não tem nada a ver com a gente isso. Nada a ver com a gente isso. Então, uma pessoa que ela sabe que ela tem essa influência de amigos não bons, Sarich lekabela latzmoli pared mehem. Então, uma Kabbalah ótima, Yom Kippur, será, olha, eu vou me afastar desses amigos não bons. Me afastar. Não tem que ser agora, por causa disso, ruim com ele, mas fica longe. Fica longe. Fica longe deles. Vashe lefamim, olha o que ele fala, ze korban gadol bishvilo. Às vezes, é uma coisa muito difícil. Arkama yodel Hashem itbarach lachar miken, ashalab yadol ipared mechaberim lotovim.
Ele fala, na hora, a pessoa, a cabela, ela se fica longe dos amigos não bons, é difícil, é difícil. Mas depois de um tempo, ele vai agradecer a Hashem Yitbarach que ele conseguiu. Porque ele vê que ele consegue, ele conseguiu, no caminho dele, ele estava amarrado com esses amigos, ele não conseguia. Muito importante, viu? Muito importante isso. É importante porque eu falo para vocês, a pessoa, ela acaba não percebendo. Quando ela tem amigos bons, ela cresce sem perceber. Sem perceber. Quando ela tem amigos ruins, ela cai sem perceber. Assim que é o ser humano. Muito cuidado, tá, pessoal? Muito bem, então, a segunda Kabbalah. A primeira Kabbalah, ele falou opção de Kabbalah mais sério no estudo. Segunda Kabbalah, opção é amigos bons. Estão percebendo que são raízes isso. São raízes. Amigos bons é uma raiz. É uma raiz. Sério no estudo é uma raiz. E olha agora.
O que quer dizer não bom? Porque às vezes o cara não é religioso, mas ele respeita, não tem. O que quer dizer não bom?
Não, tudo só bem.
Não ser religioso.
Não. É o que é que hoje em dia, não religioso, tem outras coisas na cabeça, não adianta. A cabeça não fica vazia, certo, Moshe? Não fica vazia. Se tem um menino que não é religioso, mas ele respeita, ele não é menino na rua, aí é outra coisa. Eu falo, o menino hoje em dia que não é religioso, não adianta, ele não tem que marar na cabeça, não tem. Ele tem outras bobeiras na cabeça. Hoje em dia não tem outra coisa, não tem um caminho do meio. Não tem. É difícil achar, talvez tem sim, mas é difícil achar. Então meninos que estão assim, que são meninas que não tem nada, que estão vazios, tem outras coisas, fica longe deles. Não desrespeitar, mas fica longe. E ao contrário, pegar meninos que estão na yeshiva, que tem crescimento, preocupação de crescimento na cabeça. Eu quero crescer como pessoa. Vocês conhecem algum menino fora da yeshiva? Sério, talvez eu estou um pouco enganado. Um menino que está fora da yeshiva, que ele tem uma preocupação de crescimento em Midot, em Torá.
Tem,
Abirão. Tem?
Tem, pessoas estão se aproximando também.
Ah, tá bom. Desculpa, tá bom, mas eu estou falando. Aquelas que estão se aproximando é outra coisa. Aqueles que não estão se aproximando, tá certo? Não estão se aproximando. Aquelas pessoas que não estão nem aí com nada. Não, eles não estão com isso na cabeça. Eles têm outras coisas na cabeça, tá bom, pessoal? Sabe muito bem, não preciso falar para vocês. Muito bem. Terceiro, olha o terceiro ponto de Kabbalah, pessoal. Midat atzlut. Preguiça. Preguiça é uma raiz. Tem pessoas que são preguiçosas. Como eu sempre falo para vocês, todo mundo é preguiçoso, tá? Todo mundo tem preguiça. Só que tem pessoas que são mais preguiçosas e tem menos preguiçosas, né? Então, uma pessoa que ela sente que a preguiça é um fator muito relevante na vida dela, eu percebo, tá bom? Assim, na yeshiva, tem bahurim que a gente sente que o bahur é mais preguiçoso que normal, é muito preguiçoso. Então, um menino desses, uma pessoa dessas, bimidata atzlut yachosemet edarko batmanat limuda Torah. E ele percebe, o menino, que a preguiça que não deixa ele crescer. E pode acontecer, para vocês saberem. Obeyuno birura sudiot. Acontece, tem que... Um tosfot. Ele é inteligente, esse menino. Tem que se esforçar. O tosfot, o marchar. Se ele é preguiçoso, deixa. Vai. Entendi. Pronto, acabou. Porque ele está com preguiça de se esforçar um pouco mais. Uma terceira opção de Kabbalah. Lutar contra a preguiça. Como se luta contra a preguiça, pessoal? Como se luta? Livros de Mussar. Ele sabendo que ele é preguiçoso, então ele vai contra essa preguiça, ele luta contra isso. Yeshka ele chama fria shelahem belimud biyun umidat agavá. Tem aqueles que o que atrapalha o crescimento deles é o orgulho, pessoas orgulhosas. Agavá amedumá, aquele orgulho ilusório. Shemid baishim levarer belishon ledaber imacherim belimud, valedeize orsim amashet chayeye. Olha o que ele fala. Pessoas, meninos orgulhosos. Ele não está entendendo direito um tosfor. Mas ele tem vergonha de perguntar para um amigo dele, que é mais jovem do que ele, está num shiur mais baixo do que ele. Tem vergonha de perguntar para ele. Então ele não vai perguntar, fica sem saber. Esse orgulho, hores mamash et chayeyem. Esse orgulho acaba com a vida da pessoa. Porque o menino que ele é orgulhoso, ele não vai perguntar para os outros, então ele não aprende. E se não aprende, então não vai para frente, então não cresce. Então isso acaba com tudo. Então uma pessoa que ela tem esse orgulho, então ela tem que trabalhar no orgulho dela, a trabalhar no orgulho dela. Etzel acherim, fala o Gadalha, itachen shemargishim, shemidot nosafot omdot lehem baderech aliatam. Tem pessoas, outros midot que às vezes atrapalham a pessoa. Por exemplo, kegon, chemdat amamon. Quem não tem isso? Chemdat amamon, a pessoa que gosta de dinheiro. Gosta de dinheiro, quer ficar rico. Alguém não tem essa midá aqui? Não, alguns não tem, alguns não tem, Baruch Hashem, alguns não tem. Alguns não tem. Então, a pessoa que ela sente que ela tem essa ambição, adora dinheiro, adora dinheiro. Então, isso atrapalha muito, porque ela vai querer trabalhar com 18 anos, porque ela quer ficar rica, como se fosse que depende dela, né? Teve um menino aqui na Yeshiva, eu falo isso com tristeza, tá? Vocês não sabem quem que é, então não era Shonara. O menino que era de Yeshiva, que ele, o sonho dele era ficar rico. O sonho, ficar rico. E quando ele falava isso para mim, eu falava para ele, olha, que a Kadosh Baruch Hu dê que você vire rico, fique rico, mas saiba que não depende isso de você. Mas ele achava que sim, depende. Então ele tem que ser GV. Na época não era como hoje que todo mundo fazia GV ou isso, tá? Então ele tinha certeza que se ele fazer GV, ele vai ficar rico. Ele não passou na GV, ele vai fazer cursinho um ano inteiro para passar na GV. E ele falava para mim abertamente, eu quero ficar rico. Ele sofreu quando criança, né, parece que faltou dinheiro em casa, não sei o que lá. Então ele colocou como uma sheifá na vida dele, vai ficar rico. E eu tento falar para ele, olha, não depende de você isso. Tomara que sim, mas não depende de você. Mas ele achava que sim. No fim passou na GV, no fim fez. Não fez o tempo todo, ele mudou no meio do caminho, não interessa agora por quê. E hoje está casado, tá? O Rochelle está casado. Vocês acham que ele está rico? Não está rico. Está se esforçando muito para a parnassá dele. Ele tinha certeza que se ele fazer essa faculdade, vai ficar rico. Não é assim. Não é assim. Não vai assim as coisas. A pessoa tem que trabalhar, mas não depende dela se ela vai ficar rico. Não depende dela. Então a pessoa tem que saber isso. A pessoa que ela adora dinheiro, ela vai achar que então eu vou fazer de tudo para ter dinheiro. Que a Shem ajude que você ganhe dinheiro. Mas não é certeza. Não é certeza. E isso, imagina só, a pessoa não estuda a Torá porque ela quer ficar rico, ela vai trabalhar a faculdade achando que ela, no fim, não ficou rico, não estudou a Torá e pronto, acabou. Também teve uma história assim, também eu contei aqui na Yeshiva uma vez, teve um rapaz, já está casado com filhos hoje, e ele com 17 anos veio visitar a Yeshiva Gvoá em Cutia, com 17 anos, ele estava no terceiro colegial de um colégio aqui em São Paulo, e eu adorei esse menino. Adorei o menino, assim, bom menino, midot. Adorei. Eu falei, vem para Yeshiva Gvoá. Então ele falou, olha, eu queria vir, mas minha mãe quer que eu já vou trabalhar. Falei, com 17 anos você vai trabalhar tão jovem? Minha mãe quer. Minha mãe fala que está preocupada com a minha parnassá e já tenho que trabalhar. Falei, mas um ano pelo menos Yeshiva Gvoá. Não, minha mãe quer. E assim foi mesmo, não teve conversa. A mãe queria que ele fosse trabalhar com 17 anos, porque estava preocupada com a parnassá dele. Ele não, é um ótimo menino. Se ele viesse para Yeshiva, ele hoje seria outra coisa. Ele até hoje é um ótimo rapaz, tá? Mas ele não sabe estudar. A pessoa que não sabe estudar, onde que ele pode já chegar, tá certo? Esse rapaz, até hoje, não tem parnassá direito. Já tentou algumas coisas na vida dele, coitado. Não tem parnassá. Hoje deve ter uns 27 anos, 28 anos ele deve ter hoje. Mais, 30 anos, né? Então, eu pergunto pra vocês. Se ele fosse humano pra esse vago voar, ia atrapalhar a parnassá dele? Humano para Yeshiva Gvoá. Ele não, ele com 17 anos não vou para Yeshiva Gvoá. Parnassá, já está mais que 10 anos e não encontrou ainda. Então a pessoa acha que Hemdata, eu vou ganhar dinheiro. Quem falou que você vai ganhar dinheiro? Que a Shema ajuda que sim, mas isso que ele fala aqui. Hemdata mamon, shemesichai datamin alimut. A pessoa pensa em dinheiro, tu não quer estudar a Torá. Velokachat mehem akol. Não, pessoal, quando falo de gostar de dinheiro, eu falo, parnassá tem que ter, todo mundo tem que ter parnassá, e parnassá hoje em dia é uma coisa bem difícil, é muito dinheiro. Gostar de dinheiro, que fala a pessoa gostar de dinheiro, a pessoa, a cabeça dela está no dinheiro e só dinheiro, 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 como o mundo de hoje é. Isso não tem que ter. O Yehudi não tem que ter essa tavata mamon tão forte assim. Tem que diminuir um pouquinho, um nível um pouco menor, tá? Tem que trabalhar, tem que ter parnassá, mas não esse, né? Lemishe yesh netia la'arbot bedibur, a pessoa que ela tem uma tendência que ela fala muito, e se fala muito, benichal bechatae adibur, impossível não falar muito e não falar lachonará, uma mentira aqui, uma coisa, envergonhar uma pessoa ali. Então essa pessoa, tzadich kabbalah gdolá, ligdol et atzmo velimmo besefer hafetz chaim. A pessoa que sabe que ela fala muito, então ela tem que fazer uma kabbalah yom kippur, e vou estudar o hafetz chaim shmirat alashon. Que alô bechatae adibur, kol hakdusha olechet leibur. Olha o que ele fala. Pessoa que ela tem chatae adibur, toda a kdusha da pessoa vai embora. Vocês vão perceber no Al-Het Shechatanu Lefanecha de Yom Kippur, se eu não me engano, mais que 10 Al-Het Shechatanu são pecados da fala. Lashonara, Onat, Haverim, Natvarim, Rechilut, Sheker, mais que 10, se eu não me engano. Não é brincadeira, o chet da fala. Ele fala que através do chet da fala, toda a kedushá vai embora. Então a pessoa que tem isso, então ela tem que cabalar sobre isso. Continuando, próxima falha. Página. Yesh lekuyim b'shmirat ha'inayim. Isso é uma coisa que nós todos temos, né? A pessoa que ela vê coisas que não deve ver. Veze mekol machshavot zarot. E através disso ela tem pensamentos não certos. Ulechol bilbulei machshava. O memeil zusiba lechol ha'yeridot. Eu falei aqui sexta-feira de manhã. Foi sexta que eu falei? Acho que sim. A gente fala no achet shechatanu lefanecha b'yeitzer hara. Lembra, Michel, esse achet shechatanu b'yeitzer hara? Qual que é o pshat nisso, Michel? Como que você entendeu? Eu estou batendo al chet shechatanu lefanecha b'yetzirara, com yetzirara. Todo pecado é com yetzirara. Eu estou batendo pelo pecado que eu fiz através do yetzirara. Todos os pecados são com yetzirara. Então, eu falei aqui sexta-feira, o pshat que falam, que muitas vezes a pessoa traz o yetzirara para ela. Às vezes a pessoa está num lugar que não shayach, está na faculdade, sei lá, é difícil. Então o Yetzer Hara está lá, o Yetzer Hara está na faculdade, em Malassot, tá certo? Às vezes a pessoa está em casa, e ela poderia em casa, pelo menos, ficar longe das coisas da rua, mas ela traz para casa as coisas da rua. Então ela está trazendo o Yetzer Hara para ela. Al-Het Shechatanu Lefanecha Yetzer Hara, está trazendo para ela o Yetzer Hara, ela está causando o Yetzer Hara, através que ela vai ver coisas erradas. וממילא זו סיבה לכל הירידות. ובכלל, שמירת העיניים, לפעמים פסוק קוידדו זוילס, קונטרה קונסגי, היא עיקר גדול שעל ידם משתייך אדם לכל קשר עם קדושה. ובלי ששומר עצמו אין לו שום תקווה. כי קויזה, כי נפעל הכי. תנקי קוידדו זוילס, תנקי קוידדו זוילס. Eu conheci יהודים גרנדיס, כי קוידבו דו זוילס. ורב שטיינמן, כסייזו וירו, כסייסים אלי דיוז'י. Eu conheço ele já de que eu casei. Eu morava um tempo em Bnei Brak, eu morava perto da casa dele. Eu via ele chegando da Yeshiva, sempre com os bachurim, para a casa dele, sempre, sempre, sempre olhando para baixo, o Rav Steinman. Sempre. Nunca olhando para frente, sempre olhando para baixo. O Rav Ariely também. O Rav Ariely também, sempre, sempre olhando para baixo. O Rav Ariely é uma pessoa tão normal, mas tão normal, vocês não sabem. Mas nisso eu via nele uma coisa assim, sempre olhando para baixo. Sempre, andando na rua, olhando para baixo. Não olhando. E pessoal, você pode imaginar que lá em Yerushalayim, onde ele mora, não tem grandes coisas de olhar de errado, tá certo? Não tem. olhando para baixo. Muito bem. Mishnichshal, bezeh, a pessoa que ela sim gosta de olhar em coisas que não pode olhar, tzadich lekabel al atzmo litchazek, aledei gdarim. Como que ela vai se lekabel al atzmo? Eu vou parar de olhar. Você não vai parar de olhar, então faça gdarim. Então faça cercas. ולמרות כל הקושים והניסיונות אין נצא כי בנפשו. Ele sabe que é difícil, ele fala, mas não tem jeito, você quer crescer, tem que tomar cuidado com isso. A Kabbalah צריכה להיות שישתדל בגדרים. É o que ele fala que é importante. A Kabbalah tem que ser, eu vou parar. Como que eu vou parar? Não, você vai fazer cercas para parar. Que פי יכולתו, ועד כמה ששומר את עצמו ומקבל על עצמו להיזהר. Olha o que ele fala aqui. Quanto a pessoa, ela quer tomar cuidado, Shomer alav HaKadosh Baruch Hu, shelo yavo lidei michshol, veyoter ma shebiyecholto arei ze begeder ones. ele faz o máximo dele. Se não consegue, ele é honest. Ele fala, ele é honest, é honest. A pessoa tem que fazer os gdarim. Não sei se vocês se lembram, o Ilan, ele hoje por acaso me ligou, o Ilan, está voltando para cá, por causa do Savá, logo depois de Sukkot. O Ilan, faz 2-3 anos atrás, queria lhe caber alguma coisa lá de antes de Rosh Hashanah. Aí ele me perguntou o que, que eu acho dele, de cabelo a latzmo, fazer a brachá de Asher Yatzar com kavaná. Eu falei que é uma ótima kabbalah, bonita essa kabbalah. A gente fala tantas vezes durante o dia Asher Yatzar, e fala tão corrido, tic-tac, né? Eu falei para ele que se a kabbalah dele for assim, não vai dar certo. A kabbalah dele tem que ser... Por que nós falamos Asher Yatzar sem kavaná? Qual o motivo? Tem que ir na raiz, como sempre falamos. Porque a pessoa fala Asher Yatzar fazendo 10 coisas. Segurando o celular, mostrando para o amigo lá algum sinal e fala Asher Yatzar no meio, certo? Então é impossível ter kavaná desse jeito. Outras brachot que a gente faz, a gente vai comer. Então a gente vai comer. Então a gente dá comida, então brachá, dá para ter mais kavaná. Asher Yatzar é uma brachá que a gente faz fazendo 10 coisas de uma vez, Asher Yatzar. Andando, olhando, fazendo. Então eu falei para assim, faça a kavaná, que quando você fazer a brachá de Asher Yatzar, você vai parar, não vai fazer nada. Essa seja a Kabbalah. O Memeire, você vai ter Kavaná. O Ilan, olha, ele fez essa Kabbalah. No próximo ano, falamos sobre Chodesh Elul, e eu perguntei para os Bahurim assim, quem de vocês conseguiu, ano passado até esse ano, mudar alguma coisa? O Ilan levantou a mão. Você se lembra dessa história, Maurício? Não lembra? Alguém se lembra aqui? O Ilan levantou a mão e falou, Rabino, eu hoje falo a Sheri Atzar diferente do que eu falava no passado. Ele conseguiu mudar. Você pode imaginar uma coisa bem legal, a pessoa que todo ano ela muda alguma coisa, uma coisa só, mas até 120 anos ela consegue chegar a uma coisa bem legal, bem legal. Então isso que ele fala aqui, certo? Sempre nos Gdarim. Kemoken yesh lekuyim b'kriyat varim mazikim. Ele fala, no tempo dele não teve internet, tá? Então todos os exemplos que ele traz aqui são coisas de passado, tá? Ele fala, tem pessoas que leem jornais que não é que mazikim yetzer gadol mod bedoreinu, ele fala um yetzerará muito grande na nossa geração, besofgim letocham tumat arayot ukfira, e eles trazem para dentro deles tumat arayot ukfira goyut, tá? Goyut dentro dele, goyut é de goyim, né? O plicat ol kol aliyato shel anichshal beze kluya bekabalah chavaka likdorat smoli manamikach. Então ele quer crescer, ele tem que começar a parar disso. Kizeu yesod da kol. Gam mishtadel italot betorá, betfilá ou bemusar. A pessoa que ela quer crescer em Torá, quer crescer na reza, em musar. Im lo shomer atzmo mikriá dvarim azikim, akol olech leibut. Que adianta? Que base veibad etze. Ele cresce aqui na Agmará e no Tosfot, daí ele vai para cá, ele vai na internet e vê coisas erradas. Não adianta. Velo zeret kan kol agadlut shel aseitov. Não adianta ele fazer aseitov se o surmerá não está. Próximo, vamos lá, pessoal. Yesh nichshalim b'mitzvah anoraa shel hakarat hatov. Isso eu quero que vocês percebam bem, pessoal. Isso é uma mitzvah, hakarat hatov. Tem pessoas que elas nichshalim em hakarat hatov, v'hu me'aseret hadibrot. Ele fala que hakarat hatov está no aseret hadibrot. Onde está nisso, no aseret hadibrot, hakarat hatov? Aseret hadibrot, hakarat hatov? Isso, Nissim. Por que tem que dar kavod para os pais? Por quê? Porque a karata tof. O que os pais não fazem para os filhos? A karata tof. A karata tof. Izeirut bichvod aorim, olha o que ele fala. Não cuidar do kavod dos pais. Impressionante o que ele fala aqui. Imargish batzmo shelakui bichvod orav. Uma pessoa que ela sente que ela não respeita direito os pais dela. עליו לקבל על עצמו לתקד, אבל זה על ידי הקדשת מחשבה, איך להתייחס לרב. על ידי לימוד רב בספרים, מן הכיבוד אביהם. פסוק אל עשיתי קראתה פליה, היא לא פשוט, אבל פסוק, כיבוד אביהם, תקי לקבל על עצמו, אוליה, יבוא סיין, יבוא סטודה סובר כיבוד אביהם, יבוא מהפרופונדה מייס, פרפודה מלורה לו כיבוד אביהם. אלה תראה לה כי אם באישו, הכל זה מאוד אימפורטנט, עולה לנו לטרה אויטו, פסוק, נומר אויטו. Normalmente, quando um filho não se comporta bem com os pais, não é stam, porque ele acha que os pais não se comportam bem com ele. Isso é normalmente. Os pais estão errados e estão enchendo ele, sei lá, cada um com seu negócio, então ele se comporta bem com os pais. Então ele fala assim, mesmo se você teria razão, que teus pais não estão se comportando bem com você, não tem nada a ver, não tem uma mitzvah que o pai tem que lechaber do filho. A mitzvah que o filho tem que lechaber do pai. Incondicionalmente, mesmo se o pai não se comporta com ele bem. Davar ze omnam magdil et anisayon shelo. É claro que o teste é maior. Eu lechabed, um pai, que meu pai não faz bem para mim, é um teste maior. Ach enom afchid mechiyuvo lekayem et ha-mitzvah. Já tive perguntas desse jeito, tá? Assim, filhos que falaram para mim que o pai, infelizmente, tá? Baruch Hashem, que ninguém saiba disso, mas teve um bachur neshivá uma vez que os pais eram separados. E ele me falou, o menino, coitado, que o pai nunca fez alguma coisa boa para ele. Ele cresceu com a mãe e o pai só faz tsuras para ele. O pai só faz se ele tem a mitzvah de kibudá. Na época eu verifiquei e saiu para mim que sim, que sim, que sim. Tem que ter. É um teste, mas tem que ter, não tem jeito. Então tem que lembrar isso, tá certo? Isso assim... Nessa idade de vocês, isso acontece muito, tá? Meninos, assim, às vezes eles discordam do pai. Sabe que pela Alahá, não sei se vocês sabem, pela Alahá não pode discordar do pai. Não pode falar, pai, você está enganado, você está errado. Eu acho diferente. Não pode pela Alahá fazer isso. Isso é falta de kibud avaim, para vocês saberem. Quando o pai fala uma coisa e vocês não concordam, que deve ser uma coisa bastante comum, né? Então tem que ficar quieto. Vocês não precisam concordar com ele dentro de vocês, que o pai fala. Não. Mas não pode falar, pai, você está errado. Ele falou uma coisa e vocês ouviram, guardam dentro, acham que ele está errado. Vocês acham, tudo bem, não precisa fazer o que ele falou.
Até se for no trabalho?
Trabalho também. E saiba, Isaac, que isso é muito difícil. Trabalhar com o pai, uma coisa, você trabalha com teu pai? Você trabalha? É uma coisa difícil trabalhar com o pai, porque isso às vezes é difícil mesmo. O filho quer falar a opinião dele. O que, que se faz? É complicado.
Talvez ela acaba falando que tal, você fala de um jeito, né? Tipo, não falar que tá errado, talvez, pode ser que...
Seria assim. A Rafa fala em relação à Torá, que para mostrar o livro e falar que está escrito aqui, né? Em relação ao trabalho é um pouco diferente.
Mas no caso do trabalho, se o pai quer que o filho trabalhe com ele...
Então, é isso mesmo. Tem que falar com o pai. Tem que falar com o pai, olha, eu vou falar a minha opinião, tá certo? Mas muitas vezes o pai, assim, normalmente o pai tem certeza que ele entende melhor que o filho, tá certo? O pai trouxe o filho para trabalhar, para o filho aprender, né? Para o filho ensinar para ele. Tá certo? Então acontece muito. Você sabe que uma vez eu estava com meu pai em Tel Aviv, ele foi numa fábrica de fios, se não me engano, era na época, e eu fui junto com meu pai. Aí perguntaram para meu pai se nós trabalhamos juntos. O pai falou que não, né? Eu estava no colégio na época, lá em Israel. Então, eles falaram para o meu pai que tem uma estatística em Israel que 90% dos casos que o filho trabalha com o pai não dá certo. Não dá certo. E é normal, tá certo? É normal. É impossível um menino com 20 anos pensar igual um pai de 40, 50 anos. É impossível. A diferença de gerações é normal. Né? Então, é impossível. Só que é por isso mesmo. Tem que ter respeito e tem que ir assim. Então, no trabalho, não dá para você fazer, mas não no trabalho, eu falo agora. Eu, por exemplo, tá? Eu comi 20 anos aqui no Brasil, almoço Shabbat, todo Shabbat, da casa dos meus pais. E muitas vezes o pai falava coisas para mim que eu não concordava. Eu tinha 30 anos já na época, não concordava, achava diferente. Mas eu sabia que eu não posso falar, pai, não concordo. Eu ficava quieto. E eu fazia o que eu entendia. Eu fazia, mas não pode falar, pai, você está errado. Isso não pode falar. Isso é falta de kibud avaim. Tem que respeitar.
Mas se for um caso que você ficar quieto, vai parecer que você concorda.
É, tipo pede nos seus filhos.
Não, mas, e...
Então depois, vai falar aí na tua casa, olha, o vovô falou isso. Vocês podem falar isso. O vovô falou isso, eu acho diferente.
Não, na frente, acho que sim, pode. Tem diferença de
Deveturá
e não.
Deveturá, você pode falar que o livro está escrito diferente, talvez. Depende de que jeito, talvez. Talvez tenha algum jeito que pode, sim. Fala aí, ó, sim.
Se é algum fato que tipo, você pode discordar, você está passando alguma informação, você está na verdade Shabbat e fala isso aconteceu ontem, na verdade foi semana passada. Você pode falar na frente de todo mundo? Não pode, foi na semana passada.
Não pode falar isso.
não pode fazer isso. Talvez pode perguntar, pai, não foi talvez semana passada? Perguntar para o teu pai. Talvez não foi semana passada, é isso que aconteceu? Aí seu pai fala, ah, é verdade. Ótimo. Você fala, não, então é não. Acabou? Estou falando, não tem que concordar dentro de vocês, mas não pode discordar abertamente do pai. Isso é alahá, isso é alahá. Isso aqui muda, tá certo? É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Quem vive com os pais é difícil isso. Eu, no começo, quando eu voltei para o Brasil, foi difícil para mim, vocês saberem. Foi difícil. Até, depois eu percebi que não tem jeito, ela cai assim. Então eu me acostumei e deu muito bom, foi muito bom. Eu fazia o que eu entendia que é bom, né? Mas meu pai falava uma coisa, eu não falava nada. Muito bem, então olha só o que ele fala aqui. Então tem aquele cabelo lá de cima, quem acha que ele está falho nisso, é dele, mudrav, besfarim, binyan, kibud, avaem. Lefamim, kabalá, yesodid, baseitov, yachol, eshanot, kol matzavo, sheladá. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala, é muito verdade isso. Às vezes, uma Kabbalah pequena, pequena, pode mudar completamente a vida da pessoa. Como falamos, desenrola, você fala isso em português, é uma bola de neve. Aquela história, ele falou que vai colocar o tefilim na sinagoga. Através disso, rezou com o minyan todo dia. Através disso, ouviu o shiurim também. Através disso, uma Kabbalah pequena, que ele me cabela na tzmo, isso pode mudar a vida dele. Pode mudar a vida dele. Não sei se eu falei para vocês, eu falei para vocês uma vez, eu conheço o Yehudi, vocês conhecem também esse Yehudi, tá? Não interessa quem que é. Ele contou para mim assim, que ele não era religioso, não era religioso, gente boa. Aí ele foi comprar um apartamento, e ele comprou um apartamento na rua São Vicente de Paula, mas não porque é a rua da Mekor Chaim, não por causa disso, ele nem ia, nem ia, a pior ele não pensou em ir lá.
Nome de Avodazara ainda.
Quê?
Nome de Avodazara.
Nome de Avodazara, nome de Avodazara. Já comprou lá o apartamento, entra, tem uma sinagoga lá na rua, então um shabat de manhã, sei lá, o Michael Arvit, ele vai lá, né? Aí começou a ir naquela sinagoga, aí tem lá um shiu do Rabino Dish, lá, sei lá, tem Michael Arvit, alguma coisa. Esse cara hoje é um Yehudi religioso, uma família linda lá em Genópolis, tá? Linda, linda, linda. Como aconteceu isso? Sem querer. Sem querer. Literalmente sem querer. Eu choquei. Ele comprou o apartamento dele na São Vicente de Paula. Pessoas não sabem como que o ambiente é uma coisa importante para a pessoa. Isso que eu falei antes, que uma amizade ruim, amizade boa, é muito relevante para a pessoa. Um ambiente bom, um ambiente ruim também. Um ambiente bom eleva a pessoa sem querer, sem perceber. Um ambiente ruim baixa a pessoa também sem ele perceber. Ele comprou o apartamento de São Vicente de Paula assim, sem nenhuma kavaná de lishmó. E eu, através disso, isso que ele fala aqui, né? Às vezes uma Kabbalah pequena, aquilo nem foi Kabbalah, aquilo que ele comprou o apartamento, tá? Mas ele fala, às vezes uma Kabbalah pequena, eu vou rezar com o Minyan. Eu vou rezar com o Minyan. Isso pode desenrolar um monte de coisas. Um monte de coisas. Shiurim, Havruta, eu vou para Yeshiva Gvoá, estudar uma hora por dia, sei lá. Isso pode também, né? אם קבלה מסוימת בלימוד תורה בנוגע להתמדה או לימוד ביון או קבלה בנוגע ללימוד ספר מוסר בקביעות ולא בשגרה הקבלה כדי בא יסודה סדיו סילה כמו כן קבלה חזקה מה שנוגע לתפילות שכן עמידה לפני השם בכל התפילות מוכרחה להפוך את האדם בסוף כל אחז הבן ילה ססינתי מיליון וייתכן שקבלה מסוימת לחיזוק השבת תהיה מקור הברכה לכל עלייתו הרוחנית Em relação ao Shabbat, ter uma coisa mais forte, tomar cuidado do Shabbat, na sinagoga ou não na sinagoga, mas assim, deixar o Shabbat melhor. A Kabbalah shi'aderech latzet miyom kippurim tov yoter miasher mikodem zehu ha'yom kippur shelano. Ouviu o que está falando aqui, pessoal? Ele fala, o que é o Yom Kippur da gente? O Yom Kippur de lá, de fora, a pessoa ela vai na sinagoga e jejua. Isso é o Yom Kippur de uma pessoa que não é... Mas no Yom Kippur da gente, ele fala... Qual que é o principal parte de Yom Kippur? É a Kabbalah. E Madam lo yetze tov yoter en lo yom kippurim. Ele fala que uma pessoa chegou em Yom Kippur. Pessoal, jejuou, passou o dia inteiro na sinagoga. Mas ele não quebe nada lá de cima. Ele não quebe nada lá de cima, ele não teve Yom Kippur. É forte. Limrot kol mitzvot shekayem bayamim eilu. Ele pode jejuar, mas não adianta. Ele rezou o dia inteiro, não adiantou nada. ויתכן, olha o que ele fala, שהיצר הרע יזמן לו מצוות בימים אלו. O יצר הרע, ele vai arranjar um monte de mitzvot para ele, Yom Kippur, vai estar ocupado com um monte de coisas.
Por que vai fazer isso, Yetzirah? Para ele não ter tempo de pensar numa Kabbalah para ele. Para estar ocupado com outras mitzvot. Yetzirah vai fazer de tudo para ele não ter tempo para pensar nisso. Aí ele vai sair um Kippur como ele estava, sem nenhuma Kabbalah. Pronto, acabou. Im ha-pasuk be-kohelet shemamshil et ha-yetzirah le-melech zaken u-ksil. O pasuk em Kohelet chama Yetzirah de rei zaken u-ksil. Mevaera hafetz chaim. O Yetzirah é bobo? É tolo? O Yetzirah? Aqui fala Shlomo HaMelech, que Yetzirah é melech zaken u-ksil. Ele é tudo menos bobo, o Yetzirah. Fala o hafetz chaim, que Yetzirah é no-ksil. Ele é o karui Hashem umanuto. Ele é chamado pela profissão dele. Qual a profissão dele, Gabriel de Yetzirah? Fazer a gente de tolo. Fazer a gente de bobo. Isso que é Yetzirah, é a profissão dele. Que Moshe Zagak, ele fala. Zagak é um... Não, o que é Zagak? Aquele que faz telhado. Como se fala? Telheiro? Não. Tá. Aquele que faz telhado é chamado Zagak, em hebraico. É de Gak. Sandlar é um sapateiro. Kruim, Hashem Manutam, é chamado pela profissão. O Manutô Shere Yetzirará, o Lafor et Adam Lexil. O trabalho do Yetzirará é fazer a pessoa de bobo, de trouxa. Isso é o trabalho. E olha, ele faz muito bem. Velachen, o Nikrak Sil. Ele é chamado de Xil porque ele é a profissão dele, como sapateiro, é chamado de sapateiro. O Kemoshe Ramai, Arotzesh Shutafo Yexil Basakim. Um cara que é enganador, que engana. Ele quer que o sócio dele seja bobo. Não tem lo bitchilar evar gadol que deixe o chal achar que lignou bimeno brish assim lev. Um sócio que ele quer que o outro, ele quer roubar do outro, então no começo ele dá para ele se sentir à vontade, confiante nele, depois ele rouba dele. Karda koshira yitzirara. Mas min ladam mitzvot rabot. Yitzirara tem muitas mitzvot para ele que deixe ali menav mikar avodato. O Biamim Eilu e Kara Avodá de novo e Latsep Yomakipurim Tov Yotebim Tzauta Kabbalah. Isso é a principal Avodá, pessoal. Sair melhor de um Kippur do que ele estava. Alguma coisa, alguma Kabbalah. Alken Tzichim Anu Liot Rudim Yomakipurim Beikar Bemachshavot. A nossa preocupação focar Binyan HaKabbalah ou Litakez Ben Arbe. Afim Margish Shehu Chalash Miatzom. Eu tô fraco do jejum. Mesmo assim. Lachen, kedai meot, lachshov ala dvarim kvar bitchilat hayom. Ele fala um conselho. No fim do dia a gente está cansado já, está com fome, está fraco, então vai pensar ainda em Kabbalah é difícil. Então, de manhã. Quando começa no Kol Chayim, Shacharit, Yom Kippur? 7:30? 7:30? Entre as 8, Betekov?
Meio, 8:15.
Acho que é
7:30
também,
contigo. 7:30 também? Sabe quando começa a se sentir um pouco melhor, Vico? Em Kolyakov, em um Kippur?
Deve ser umas 6.
5:30. Rodu. Rodu, 5:30. E onde, em outra estivá, o William me falou hoje, é 6 horas. Não, Rosh Hashanah foi 6 horas. E Yom Kippur é 5 e meia.
Eles fazem Kriyat Shema com as brachot, né? Eles,
ah, por isso? Mas mesmo assim, é muito cedo.
Dá tempo de pensar também, né?
Tem quando pensar. Isso mesmo. Então a gente começa às 7:30, pode pensar um pouco antes da reza. E também tem tempo no meio, tem os leilões, tem um monte de coisa, né? Que a gente pode, em vez de ficar pensando no leilão, pensar nele mesmo. No começo do dia, você não está com fome, tanta fome assim. Amanhã tem um dia também. Tem faculdade? Amanhã é claro que tem. Não tem história. Não tem? Às vezes é saco cheio. E você tem, Michael? Tem. Até que hora você tem? Ah, o dia inteiro. Até 5, você vai conseguir. Ah, é? Ah, olha. Vai ser difícil da faculdade cair no Yom Kippur, sabe? Assim, é bem...
Mas tem feriado, Baruch
Hashem. Ah, eu sei. É, Baruch Hashem. Quer Erev Yom Kippur, Mieshlo Sgulat Yom Kippur. Ele fala aqui que Erev Yom Kippur tem a menos Sgulat que Yom Kippur. Begeder kol ha'ochel b'tshi, kilu itanet, shi v'asiri. Tlomar, shikvar be'erev Yom Kippur, mamshich al atzmo kdushat Sgulat Yom Kippur. Ele fala que já amanhã tem a Sgulat Yom Kippur. Então vale a pena já amanhã começar a pensar sobre isso. avodat kabbalot einan nigmeret betfilat neila. Hirak matkhila az betashtarot tzarich lifruach achrim kipurim. A kabbalah é até depois de neila, mas aí tem que pagar a tua kabbalah durante o ano. Durante o ano. Kedei sha kabbalah tachzik mamat gam b'meshech hashana בימים הרגילים שבהם אין לו את רגשי ההתפעלות ואת העזר השם המיוחד של עמים אלו, צריך לקבל על עצמו גם ללמוד בספר מוסר מתוך מחשבה לקיים את הקבלה כדי לרענן את הרגשתו בזה, או עצות אחרות שיחזיקו את הקבלה במשך שנה. לפעלה כפסות אין כסודה מוסר פרפסור כוסיגי חליזה הקבלה דלי. Eu quero falar para vocês todos, tá? Se alguém de vocês quer fazer uma קבלה que vai estudar Mussar ano que vem, mais Mussar ano que vem, é uma ótima Kabbalah. É uma ótima Kabbalah. O que está faltando é Mussar. Para nós todos, tá certo? Quem estuda Mussar é outra coisa. Às vezes eu vejo aqui à noite, especialmente à noite, nós temos sede de Mussar aqui à tarde, da Yeshiva, né? Mas quem vem à noite, como tem poucas horas, então não tem para estudar Mussar. Eu falei antes para um Bahur aqui, que tem que colocar Mussar no sede da noite. Se estuda Mussar, você conhece aquela história do Mestre Salante, né? O meu dia veio para ele e falou para ele assim: Rabino, eu tenho só meia hora durante o dia. Estudo Mussar ou estudo Gemará? Conhece a história, Gabriel? Respondeu o Rabino: estuda Mussar, e aí você vai ver que você tem mais que meia hora. Estudando Mussar, você vai ver que tem outras coisas importantes na vida, não só dinheiro, tá certo? Mas tem que estudar Mussar, tem que estudar Mussar. Quem quer pegar uma Kabbalah aqui, ano que vem, Blineda, eu chegar aqui às 6 horas. Em vez de 6:30, estudar Mussar meia hora é uma ótima Kabbalah. Ótima Kabbalah, tá? כשמקבל את הקבלה עליו לקחת בחשבון את ימי בין הזמנים, כי אמנם ישנן כנקרי ואלה משגיח בישיבה, אך הקבלות שחיזוק תלמינוקים, tá. Olha só, pessoal, rápido, quero falar uma coisa para vocês. Preparo amanhã, quem tem tempo, tá certo? A tefilá, o Arhet Shechatanu Lefanecha, o Rambam ele fala que quem fala o vidui não sabe o que está falando, então não vale nada. Tem que saber, isso é vidui pé, né? Um dos arretes que a gente fala. Então preparam, vocês estão sabendo, eles estão fazendo aqui folhas aqui, muito bonitas. Vale a pena vocês verem dentro, saber o que estão falando. O Avinu Malkeinu também, saber o que está falando. Está para chegar em Kippur e a gente mesmo fazer chuva e sair com alguma Kabbalah, tá certo, pessoal? Para a gente chegar aqui ano que vem, melhor. Ano que vem quer dizer depois de Kippur. Eu queria também pedir para todo mundo, quem pode aqui, Simchat Torah, a gente está terminando agora a Yeshiva, só voltamos Simchat Torah. Mas todo mundo vir aqui em Simchat Torah. Não quero, Deus me livre, alguém que não consegue, não? Mas aquele que, mesmo que é um pouquinho difícil, é outra coisa. Você dança aqui na Yeshiva, é diferente. Uma dança que alguém que estudou o ano inteiro Torah é diferente do que uma dança de Balabat, né? É outra coisa. Tem uma história que contam que uma vez tinha um Yehudi numa sinagoga que era uma Maretz, nunca estudou Torah. E aí chegou o Simchat Torah, esse Yehudi estava dançando com toda a empolgação. Aí falava para ele: mas que você está tão alegre? Você não estudou Torah o ano inteiro, tão alegre. Então ele falou: eu não, mas se meu irmão faz uma festa, eu não fico alegre? Então eu não estudei Torah, mas meu irmão sim estudou Torah, os outros estudaram sim Torah, então eu estou alegre pelo meu irmão, né? Mas é claro que é diferente. Quem estudou Torá, vocês estudaram o ano inteiro na Yeshiva, a alegria, né, que tem na Torá é diferente que alguém que está festejando, porque assim é o costume, né? Então quem pode vir na Yeshiva, pode vir comer na Yeshiva, pode vir também e dançar. Nós vamos começar, Bedat Hashem, Pashat Bereishit, Simchat Torá, com mais coragem, Pashat muito importante. Então quem, vamos começar já aqui, então mais motivo para vir aqui na Yeshiva, tá bom? Muito bem. Gmar Hatimah Tová para todos vocês. Seja um Kippur muito bom. Com muita tzlachá, kabbalot, não esquecem, né? Desculpam qualquer coisa se eu fiz alguma coisa de errado. Falamos semana passada, né? O Rabino, alguma coisa ele fez de errado, certeza. E que... desculpem de vocês também, qualquer um. Não tem nenhum problema. Shana Tová, pessoal.